Boa noite a todos. Informo aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. A audiência pública de hoje tem por finalidade discutir sobre o projeto de lei número 38/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Agora gostaria de convidar o senhor José Roberto Carvalho para a explanação acerca da matéria. Nosso secretário administrativo e financeiro da Câmara Municipal.
Chique, hein? Senhor presidente Rodrigo, senhor prefeito João Carlos, André, do SAAI, Eduardo do IAPEN, representantes aí dos órgãos do município, senhoras secretárias, senhora vereadora, público presente, senhor secretário, Antônio Carlos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para mais uma audiência pública de suma importância, tratando de uma peça orçamentária do município. Lembrando que, como a gente costuma em toda audiência passar, se o slide funciona aqui. São três peças orçamentárias que nós temos no âmbito do município: plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Todo ano são objeto aí de audiência pública. Plano plurianual. Sei que estamos cansados aí, toda audiência a gente repassa isso, mas é bom frisar. O plano plurianual seria uma programação do município para os quatro próximos anos, contendo aí seus programas e ações. A LDO com a meta para o ano seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a peça orçamentária, onde efetivamente vão ser alocados os recursos necessários para a execução das metas previstas na LDO. Então, estamos hoje aqui reunidos para tratar da LDO. A audiência pública prevista na Constituição, um instrumento de participação popular. No caso das peças orçamentárias, são exigidas três audiências públicas. Na etapa de elaboração, onde a Prefeitura realiza essa audiência, vem realizando, inclusive, com... Nos últimos anos, aí, com vários dias de exposição, onde são colhidas as propostas e ideias da população para a elaboração da peça. Após a entrega, elaboração e entrega da peça na Câmara, temos a audiência para aprovação, que é essa de hoje, onde vamos analisar e demonstrar o que as propostas, metas e programas inseridos na LDO. E depois, através da prefeitura, são realizadas audiências públicas quadrimestrais para avaliar a execução e a avaliação da execução do orçamento. Fizemos uma análise do projeto, logicamente depois cada representante pode explicar com mais detalhe, mas fizemos uma análise de alguns pontos que gostaríamos de destacar do projeto, especialmente para os vereadores, que depois irão fazer a deliberação do projeto. Primeiro, além do projeto, existem vários anexos. O projeto em si é curto, porém os anexos são bem grandes e bem onde estão detalhados o que é necessário na programação da execução do orçamento futuro e as diretrizes. Então temos o anexo 1 com as despesas obrigatórias, O anexo 2 com as prioridades e os indicadores. O 2A com os programas, metas e ações. As metas anuais. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos exercícios anteriores. Evolução do patrimônio líquido. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação dos ativos. Receita de despesa previdenciária do RPPS. Projeção atuarial do RPPS. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Então, planejamento total aí, vocês podem ver da execução orçamentária do município. Analisando ainda mais o projeto, temos um artigo que diz que a Secretaria Municipal da Fazenda encaminhará para as secretarias as orientações e os parâmetros para a elaboração do orçamento até o dia 30 de junho. Então, as secretarias receberão aí as orientações e parâmetros até o dia 30 de junho. Consequentemente, as secretarias terão o prazo até 31 de julho para devolver as suas programações à Secretaria da Fazenda, sendo que as entidades da administração indireta e a Câmara até o dia 1º de agosto de 2023 para elaborar seus respectivos orçamentos. Uma novidade no artigo, no projeto, é o artigo 7º, que fala que a lei orçamentária anual conterá reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos de eventos fiscais, no percentual de 3,2% da receita corrente líquida, sendo 1,2% destinado a atender o artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 312 da Lei Orgânica Municipal, que são as emendas individuais, as emendas impositivas, aí que seriam destinadas aos vereadores. Esse é um ponto novo que existe na... Tem um capítulo específico dentro da LDO, dos vereadores analisarem. E já de antemão, já aproveitando aqui a presença do prefeito e do presidente da Câmara, acho que seria interessante até depois uma nova reunião em conjunto para decidir como será feito esse processo, para tirar todas as dúvidas. É interessante essa discussão. Também na LDO, como em todo projeto, temos a questão da limitação para abertura dos créditos adicionais suplementares, que está previsto o limite de 30% do orçamento. Já autorizando também desse mesmo percentual os poderes executivo e legislativo a realizarem por ato próprio as transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra, ou seja, para o remanejamento dos recursos dentro do orçamento, sem a necessidade de autorização legislativa. Então fica no limite de 30%. Outro ponto interessante é a questão com as despesas de publicidade. Na execução a gente se depara muito com essa questão da publicidade. Vem destacado na LDO que as despesas podem, com publicidade de interesse do município, restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação institucional de investimentos, de serviços públicos, bem como campanhas de natureza educativa ou preventiva, excluídas as despesas com publicação de edital e outras publicações legais. Destaquei esse ponto da publicidade também, levando em consideração que, como a proposta é para o exercício 2024, temos esse período eleitoral também, então vale a pena essa lembrança na questão da publicidade. Agora um ponto como contador da Câmara que... Sempre a gente é cobrado alguns tipos de despesa proibidas, constam na LDO. Então não é o contador, não é o secretário da Fazenda que proíbe, está na LDO. Que tipo de despesa? Contratação a qualquer título de empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa. Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes utilizados na administração pública federal e estadual. Pagamento de hora extra a ocupante de cargo em comissão. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. Distribuição de agendas, chaveiros, buquê de flores, cartões, cesta de Natal, entre outros brindes. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais, como OAB, CREA, CRC, entre outros. Despesas proibidas constantes na LDO. Outro ponto interessante, há um parágrafo sobre a questão do fomento à participação de micro e pequenas empresas instaladas na região no fornecimento de bens e serviços para a administração, facilitando-se a abertura de novas empresas através da desburocratização dos respectivos processos e criação de incentivos fiscais quando julgar necessários. Interessante até esse ponto, destacando hoje, lembrando aí da inauguração do Distrito Empresarial, foi na data de hoje, então bem interessante essa iniciativa. E finalizando, lembrando que o chefe do Executivo enviará à Câmara até 30 de setembro de 2023 o projeto do orçamento do exercício 2024. Se não for encaminhado, o autógrafo, ou seja, o documento com aprovação do projeto até o início do exercício, aí já tem uma emenda aí, tá, Antônio? No exercício 2024, não 23, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até sua conversão em lei, no limite de 1/12 em cada mês. Então, se a Câmara não aprovar até o final do exercício, já está o Executivo não encaminhado o autógrafo até lá, o Executivo fica autorizado, então, a realizar essa proposta mensalmente, 1/12 a cada mês. São os pontos que nós destacamos aí no projeto, que entendemos, no nosso entendimento aqui, que merece uma atenção dos vereadores. Por enquanto, seriam essas as minhas colocações, presidente.
Ok, obrigado, Carvalho. Gostaria agora de convidar Antônio Marcos Pereira, secretário legislativo, para a explanação sobre a tramitação do projeto nessa casa.
Boa noite a todos, público que nos acompanha aqui e também pela internet. O projeto que nós estamos discutindo aqui nessa noite é o projeto de lei número 38 de 2023, O projeto dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2024. Lembrando que o projeto foi protocolado no último dia 28 de abril. A nossa lei orgânica determina que o projeto fosse protocolado até o dia 30. O projeto foi considerado objeto de deliberação na 14ª sessão ordinária desse ano, que ocorreu no dia 8 de maio de 2023. O texto do projeto e os anexos foram publicados na edição do Diário Oficial do Município no dia 9 de maio de 2023 e no dia 18 de maio de 2023 ocorreu a convocação dessa audiência pública. Lembrando que o edital de convocação dessa audiência pública foi publicado nas edições do Diário Oficial do Município nos dias 19, 20, 22, 23, 24 e hoje do Diário Oficial. Lembrando também que além da publicação no Diário Oficial, houve publicação de matéria no site oficial da Câmara, também houve publicação de matéria no site oficial da Prefeitura, além disso, nas nossas redes sociais também, e foram enviados convites para diversos representantes de diversos setores da nossa comunidade. Com essa audiência realizada hoje, abre-se, portanto, o prazo para que os vereadores dessa casa possam realizar emendas ao projeto. De acordo com o nosso regimento interno, é um prazo aí de 10 dias para emendas, como são 10 dias úteis. O prazo de emenda, então, vai de amanhã, 26 de maio de 2023, até 12 de junho de 2023. Terminado aí, então, segue o projeto e as emendas protocoladas para a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, cujo está aí programado a reunião para o dia 13 de junho de 2023 para análise do projeto. Sendo assim, após a comissão, o projeto só passa em uma comissão permanente da Casa, sendo assim, o projeto segue para o presidente, o qual poderá pautá-lo, por se tratar de matéria orçamentária necessita de duas discussões e votações, e está previsto aí, portanto, a primeira discussão e votação no dia 19 de junho e a previsão de segunda discussão e votação no dia 26 de junho. Após isso, o texto, após aprovado pelo plenário da Casa, segue o autógrafo para o chefe do Executivo para que ele possa fazer a sanção do projeto. Lembrando que todo o projeto, os anexos e a tramitação, os pareceres que o projeto receber aqui na Casa e as possíveis emendas, tudo isso pode ser consultado no nosso site, que é o www.garca.sp.leg.br, e também pode ser ali obtido a informação dos pareceres, os projetos, a ata dessa audiência e demais informações. Sem mais, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, Antônio. Agora, gostaria de abrir a palavra ao senhor André Pazini Bonfim para a explanação quanto ao orçamento do Serviço de Autônomo de Água e Esgoto SAAE.
Boa noite a todos. Vou falar de forma breve sobre alguns pontos, né, sobre como que vai ser os investimentos realizados pela autarquia no próximo ano. Então a gente aqui está num momento mais geral, né, falar de uma forma mais geral. Então nós vamos falar sobre 3 ou 4 pontos principais de investimentos que estão sendo preparados para o próximo ano. Como é que é isso aqui? Certo. Então, vamos lá. O assunto protagonista do SAAE para o ano de 2024, já, na verdade, a partir desse ano, para o próximo ano, é o esgoto sanitário, certo? O esgoto, ele começa ali na nossa residência, no nosso comércio, ele percorre a rua ali pela rede coletora e ele termina em algum lugar, correto? E a gente tem feito um trabalho de modernização das estações de tratamento de esgoto. É quase que um trabalho de colocar elas para funcionarem de fato, tá? E lá na Eti Peixe, ali pertinho no bairro Araceli, seguindo reto ali a Igreja do Frei, a gente tem a estação de tratamento de efluentes do Peixe. É uma das duas que tem na cidade de Garça, tem outra em Jafa também. Uma das obras importantes que precisam ser feitas naquele local é a troca dos aeradores. Para dizer de forma bem simples, é o sistema que gera ali uma oxigenação da primeira lagoa, certo? Hoje nós temos um sistema considerado antigo e nós vamos trocar para um sistema considerado mais moderno e com um melhor consumo de energia, que também é um dos pontos que tem sido muito trabalhado pelo SAAE, além de outros pontos que já estão sendo trabalhados nessas estações, como, por exemplo, instalação de laboratório de análise química, que é um procedimento que não era feito. Você tem que tratar o esgoto da mesma forma que você trata a água que você vai tomar. É difícil de entender isso, mas isso tem que ser feito. Então, um dos grandes protagonistas do próximo ano é o esgotamento sanitário, e a Eti Peixe é um dos grandes personagens aí. Um outro ponto também muito importante, que está sendo trabalhado esse ano a nível de projeto, para no próximo ano ser trabalhado a nível de execução, é a reforma da nossa estação de tratamento de água. Vamos pensar que construíram uma casa para a gente lá nos anos 60 e a gente mora nela até hoje e não reformou, né? Falando da nossa estação de tratamento de água. Então, esse ano está sendo feito projeto, análises, né, sobre o que precisa ser feito. É talvez aí uma das obras mais sensíveis que o SAAE vai fazer. Toda a nossa água de Garça, da cidade de Garça, né, exceto o distrito de Jafa, passa por essa estação. Então é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado e é um trabalho grande. A gente ainda não tem uma estimativa finalizada de custo, mas é um trabalho que possui um valor muito alto e que precisa ser feito de forma urgente. E também, renovando aqui a nossa preocupação com energia elétrica, algo que já foi feito na nossa estação de captação B1, que fica lá nas margens do Córrego Barreiro, a gente tem que fazer também uma renovação dos nossos padrões, né, de energia elétrica da estação de captação B2, que fica ali na Fazenda Cascata, que hoje é o ponto de conexão ali de todas as nossas captações. O barreiro, a represa, os drenos, todos eles se juntam e essa água ela é encaminhada para a estação de tratamento. Então, esse tipo de obras são obras assim, para a sociedade, né? São obras meio invisíveis, né? Elas não aparecem. Isso aqui, você gasta milhões de reais e elas simplesmente não aparecem. E parece que não está acontecendo nada. Mas é uma coisa que deve ser feita. É uma coisa extremamente importante que traz muita economia para o SAE, né? Quando você consegue economizar, você está sendo muito mais eficiente, você está trabalhando de forma muito mais adequada na autarquia, né? Que é o nosso objetivo, é esse. Então, eu acho que, de forma geral, esses são os pontos principais, dentre outras coisas que estarão em finalização. Mas aí não cabe, né, a gente tratar, porque já são coisas que serão trabalhadas nesse ano, né? Como a nova doutora, né, entre a B1 e a ETA. Então, são pontos que vão ser trabalhados já em 2023. Então, esses são os protagonistas. O esgoto precisa de um trabalho muito grande a ser feito, um desafio muito grande para o SAE, para toda a equipe, né? Imagina, você tem que tratar esgoto igual você trata água, tem que fazer isso. Não, nós não podemos deixar esse negócio, o esgoto deixa ele lá, então, jamais, a gente não pode pensar dessa forma, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos. A gente tem feito um trabalho lá muito grande. Gostaria de agradecer ao Paulo, nosso diretor financeiro, que está ali sentadinho. E a gente, quando vai fazer uma peça orçamentária, a gente vem tentando melhorar, né? Você não acerta 100%, mas a gente vem tentando melhorar. Então você tenta ali, no máximo, né, fazer algo que seja justo, até para... Porque quem que paga, né? É a população, os nossos clientes são a população de gás. Então a gente faz um trabalho com o máximo de cuidado, economizando energia, economizando recursos, né? Esse ano nós tivemos uma economia muito grande em compra de produtos químicos, na ordem aí de R$500 mil no ano, né? Algumas obras de energia elétrica, elas podem gerar economia também na casa aí de R$500 mil por ano. Então é esse tipo de compromisso que a gente tem com a sociedade, né? É legal falar, porque são coisas invisíveis, são coisas que não são vistas, né? É difícil de ver, saneamento é assim mesmo, a gente está acostumado com isso, mas é importante. Então é isso, agradecer as pessoas que estão aqui e passo a palavra aí para o próximo. Muito obrigado, gente. Valeu.
Obrigado, André. Agora, nesse momento, eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor prefeito João Carlos dos Santos para fazer suas considerações.
Olá, muito boa noite a todos. Presidente Rodrigo Gutierrez, em seu nome agradecer a presença da vereadora Elaine, que nos acompanha nesta importante missão desta noite, que é iniciar a discussão através da LDO de como que nós vamos conduzir os recursos do município e eleger as prioridades para o próximo ano. A minha missão hoje aqui, na verdade, tem como objetivo principal trazer uma orientação, trazer um direcionamento, poder falar e poder defender alguns caminhos, dentre muitos que nós temos pela frente, mas defender alguns caminhos prioritários, algumas ações que são muito necessárias. E a LDO trata justamente disso, do planejamento fiscal, da priorização dos programas e ações, e também de uma forma muito objetiva na orientação da lei orçamentária anual. Então, este é o momento, esta é a hora de poder esclarecer, é a hora de direcionar e trabalhar. Após a LOA, na entrada do exercício seguinte, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, nos cabe, enquanto executivos que estamos aqui, né, representando todos os entes do município, a Prefeitura, o IAPEN, a Câmara Municipal e o SAAI, nos sobra a necessidade e o compromisso com a execução. Então, o momento de se debater, de se discutir, de se esclarecer, direcionar, eleger prioridades, programas e ações, é a partir de agora, com a construção da LDO e, consequentemente, com a finalização, no final do exercício 2023, da LOA. E, depois disso, cabe a nós trabalhar a execução e, consequentemente, ao Legislativo, acompanhar a execução orçamentária. Então, é isso que nos pauta neste momento e gostaria de trazer algumas considerações que devem e, com certeza, irão influenciar a construção da LDO, olhando aí naturalmente para a LOA. Então, é importante, eu separei alguns tópicos que eu entendo serem necessários serem considerados. O Eduardo me cedeu o espaço dele aqui do IAPEN, então eu inicio aqui falando um pouquinho sobre a questão da previdência, do impacto da previdência não só no município, que pese todas as reformas que nós fizemos, de todo o equilíbrio que foi demonstrado já pelo cálculo atuarial, dos reflexos das mudanças que foram feitas, principalmente no ano passado, mas é uma preocupação ainda trazer o impacto das questões no orçamento do Poder Executivo, que trata principalmente dos aportes no fundo previdenciário, que é a manutenção do equilíbrio atuarial, e também os aportes necessários no próximo exercício para o fundo financeiro, que trata dos aportes necessários para a cobertura da insuficiência financeira. Eu tenho aqui um valor estimado próximo para o próximo exercício, algo estimado em torno de 8 milhões de reais, que serão necessários, além das contribuições previdenciárias, além da contribuição da cota patronal, da contribuição do servidor, do pagamento dos parcelamentos previdenciários, adicionalmente, para poder fazer o equilíbrio do sistema previdenciário do município, será necessária, mesmo assim, o aporte pelos entes de aproximadamente 8 milhões de reais. Lembrando que isso é um valor estimado, tá? Então, é importante a gente começar a direcionar e trazer essa relação. Estou certo, Eduardo? O Eduardo disse que acha que até um pouco mais, que eu nivelei por baixo. Isso. O Eduardo confirma que esse ano nós vamos fechar com esses adicionais em torno de 8 milhões e meio de reais. Mas a gente traz aqui, é um tema que na LDO, que na construção, na conscientização, não só do executivo, mas dos legisladores também, da Câmara, é importante entender que nos nossos orçamentos temos que considerar as questões previdenciárias. As reformas que foram feitas foram suficientes para o equilíbrio atuarial, para a visão de longo prazo, mas mesmo assim, além dos compromissos de cota, de cota patronal e também da contribuição do servidor, se faz necessário a suplementação de recursos através de aporte para se manter os equilíbrios. Além da Previdência, e volto a destacar a importância do saneamento básico. O André levantou aqui os temas, elegeu algumas prioridades, e eu quero retomar aqui um assunto que já foi aprovado por essa casa, que é o plano de saneamento. O plano de saneamento, ele traz algumas frentes que estão bem detalhadas como as nossas necessidades, como as nossas prioridades de médio, curto e longo prazo, não é? Ou seja, curto, médio e longo prazo, que tratam de água e esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. O que eu posso dizer? O nosso plano traz estimativas. É claro que não é tudo para o próximo ano, mesmo porque não seria possível. Mas no diagnóstico, no prognóstico e nas estimativas de investimento que o plano de saneamento trouxe, E tenho aqui que exaltar e poder elogiar o nosso time de técnicos, de engenheiros, que contribuíram para a execução desse plano, mas nos traz um alinhamento necessário de inclusão no pensamento só de água, esgoto e drenagem de aproximadamente 100 milhões de reais. Nós temos investimentos levantados dentro da prioridade do plano, que é público, temos no diagnóstico, para água e esgoto, alguma coisa em torno de 60 milhões de reais. Para drenagem urbana, mais 40 milhões de reais. Isso não se realiza em um único orçamento, mas é uma visão, e o plano de saneamento é uma lei que está à disposição e cabe a nós, gestores, o compromisso junto com a Câmara de incluir nos próximos orçamentos as demandas que foram levantadas pelo plano de saneamento. E, claro, não só criar o espaço necessário dentro do orçamento, mas buscar incessantemente outras fontes de recursos que possam contribuir com o custeio desses investimentos. O resíduo sólido, trago aqui a informação da constituição do consórcio, onde Garça lidera um movimento de 8 municípios, onde trata a questão de educação ambiental, coleta seletiva, redução, reutilização, reciclagem do lixo, através do consórcio público, que reúne 8 municípios, uma população de aproximadamente 80 mil habitantes, uma solução consorciada que trata de um problema regional que tem custos, mas que serão rateados entre os municípios mediante o volume de resíduos gerados. A nossa unidade de valorização de resíduo, que é um dos outros programas que nós teremos dentro do consórcio, será instalada aqui em Garça, já está em fase de obras e contratações, para que a gente possa, num espaço curto, recepcionar, fazer a triagem e dar o destino final para o lixo gerado pelos 8 municípios. Entendendo que sempre o nosso objetivo é levar a redução de volume a ser enterrado como a meta principal. Outro processo que vamos iniciar esse ano e consolida o ano que vem, trata dentro do resíduo sólido, é a questão da concessão do RCC. Nós já temos lei autorizativa, estamos trabalhando no edital e, consequentemente, a gente passa a também, através da concessão do RCC, que é o resíduo da construção civil, que envolve o resíduo das nossas obras, os volumosos, que é o que nós estamos colhendo agora na Cidade Limpa, né, que é resto de móveis e geladeira, fogão, tudo isso que nós estamos coletando essa semana, e também os lenhosos, que são os materiais provenientes de poda de árvores, galhos e tudo mais. Então, a gente tem que entender que o RCC é uma realidade dentro das iniciativas e que no próximo ano, através da concessão, a gente vai tentar viabilizar esse processo, se enquadrando aí ao plano de saneamento e também à política nacional que trata desse assunto do resíduo sólido. É uma das alternativas que foram encontradas e que já foi instalada e que começa a desempenhar os resultados esse ano, mas que começa a perseguir as metas a partir do ano que vem, é a coleta seletiva, né, que é uma forma de reduzir os volumes e, através desse volume coletado, também proporcionar renda a pessoas vulneráveis. Outra preocupação para o nosso orçamento. Nós temos aí, para o ano 2023 e 2024, nós temos que uma série de ações de investimento. São 62 ações de investimento que totalizam 75 milhões de reais, que estão iniciando no ano de 2023. Muitas delas serão concluídas este ano, porém nós precisamos, no orçamento do próximo ano, garantir a funcionalidade e a efetividade de todos esses investimentos. Investimentos esses, desses 75 milhões, nós temos estimado aproximadamente 18 milhões comprometendo os recursos diretos do Tesouro, 24 milhões e 800 através de convênios com a esfera estadual e também federal, 8 milhões de reais da cota do salário educação, e aí entenda isso também como um recurso do Tesouro, mas especificamente sendo investido em situações de investimentos diretos na educação e mais 24 milhões e 900 mil provenientes de financiamentos obtidos através das autorizações legislativas, sendo que 17 milhões estão sendo aplicados já iniciando esse ano e terminando o ano que vem no Mais Asfalto Novo, 7 milhões 210 no programa de eficiência energética, que é a troca e a substituição de todas as luminárias das vias públicas por iluminação de LED, e é um projeto que se autopaga, ele é autossuficiente, mas é uma prioridade nossa para entregar isso no próximo ano. Como também, dentro dos recursos de financiamento, nós temos restos aí do Avançar Cidades, que é uma parcela pequena de 573 mil, que termina as estações elevatórias e todo o sistema de esgotamento sanitário através das duas novas estações de elevação de esgoto. São investimentos que iniciamos antes da pandemia, tivemos dificuldades de execução em função das contratações e que o André, com certeza, a partir desse recurso, a gente entrega no ano que vem todo o sistema de drenagem da região oeste e também do Paineiras com sistemas novos, com bombeamentos novos, com... Conseguimos terminar esse ano? Mas a gente entrega, com certeza, e dá funcionalidade a esse investimento no ano que vem. E também é um restante de recurso que está embutido dentro desses 24 milhões, que é um restante de recursos do PEM, no valor de 155 mil, que é o Programa de Eficiência Municipal, que a gente vem avançando. Bom, uma novidade que já foi falado há pouco, agora, pelo Zé Roberto, que é a questão do orçamento impositivo. A gente estima um valor aproximado de 2 milhões de reais, é um modelo participativo do orçamento, onde o orçamento impositivo disponibiliza recursos do orçamento do Executivo para indicação, através do Legislativo, para indicação. Importante lembrar, e os nossos vereadores terem a consciência do que se implica o orçamento impositivo, das regras que nós vamos construir, como mesmo foi solicitado pelo Zé Roberto, a necessidade de se instruir e de se orientar à utilização do orçamento impositivo. Nós temos regras, de acordo com o artigo 166 da Constituição Federal, que nós vamos ter que disciplinar, é uma experiência nova, mas lembrando, 50% dos recursos, eles são para programas orçamentários destinados à saúde, tanto para investimento quanto para custeio. E os demais 50%, existem programas específicos que terão que constar da lei orçamentária para que os vereadores possam destinar, indicar a aplicação dessas dotações e desses recursos orçamentários. Então, trago essa notícia como um direcionamento, trago essa notícia como uma forma de esclarecer e envolver não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo nessa nobre missão de preparar o orçamento do próximo município. E gostaria de aproveitar a oportunidade e levar o conhecimento da implementação de algumas ações e de alguns programas que nós entendemos ser importante. Nós estamos lançando um programa agora no próximo sábado, mas a efetividade ele se estende durante o próximo ano todo, que é o programa Nossa Cidade, Melhorias para Todos. Esse aqui é a logomarca de apresentação do programa. É um programa que tem como objetivo a zeladoria, o cuidado aos próprios municipais e que a gente vem avançando. Exemplo é, para quem queira entender esse processo da zeladoria, é o que nós estamos fazendo na região do Jardim Paineiras, Eucaliptos, agora no Jardim Centenário, José Ribeiro, o Cafezal e assim sucessivamente, num trabalho de melhoramento de infraestrutura, de adequações, e é a cidade que realmente nós desejamos. Então, esse programa, ele está previsto para 18 edições, nós estaremos iniciando na próxima semana a segunda edição dela, e no decorrer do próximo ano, nós teremos várias edições de serviços planejados, previstos no orçamento, com recursos direcionados para a zeladoria. Consequentemente, trazendo a nossa cidade para uma condição de habitabilidade, de respeito às pessoas, de cidadania, através de uma cidade mais organizada, mais limpa e, consequentemente, que agrade todo o cidadão garcense. Atividades novas que estão sendo abordadas dentro das nossas secretarias. O acolhimento na casa de passagem, que trata das questões das pessoas em situação de rua. A gente vem com uma proposta e que se consolida no próximo ano, através de um termo de colaboração, uma mudança significativa na implantação dessa política pública, trazendo uma equipe multiprofissional no trabalho mais direto neste problema que todas as sociedades estão vivendo, um problema da modernidade, um problema que deixou os danos que a pandemia nos deixou e que, infelizmente, a gente vê pelo Brasil afora uma situação de pessoas em extrema vulnerabilidade e acesso a droga e álcool que vem preocupando. Talvez a nossa cidade tenha o problema, mas o nosso sentimento ainda em relação a esse problema é um pouco menor, porque nas grandes cidades a gente tem observado os danos, os problemas que as grandes cidades estão enfrentando com essas pessoas que estão em situação de rua, principalmente por questão das drogas e álcool. É o caso aqui da Cracolândia e situações que são exemplos muito negativos da condição de vida e da condição humana dessas pessoas. A outra situação é um processo que trata de um serviço de alta complexidade e que trata de questões de crianças em situação de vulnerabilidade e risco social, que hoje nós conhecemos então como Casa Abrigo Solar, que é um programa de alta complexidade, e a gente inicia através da assistência social um trabalho através de um projeto de lei que já foi aprovado recentemente, que é a questão da família acolhedora. Então a gente tenta buscar uma forma de fazer o enfrentamento a esta questão através de um programa que nós vamos direcionar o nosso esforço para ele. A outra situação que nós precisamos aprimorar no próximo orçamento e chamo atenção para isso é o OCA, o Orçamento da Criança e do Adolescente. A gente tem previsões, mas essa questão do OCA precisa ser aprimorado. Nós não estamos falando aqui de recursos provenientes de doações de imposto de renda para os fundos municipais, tanto da criança, do idoso. O que nós estamos dizendo aqui é do orçamento do município contemplando dentro das suas dotações o OCA, o orçamento destinado para criança e adolescente e suas políticas públicas. A próxima situação que a gente vem trabalhando e vem tentando propor e é prioridade e vai estar no orçamento nosso é a questão do programa de fomento ao pequeno produtor e à agricultura familiar, na geração de renda, na fixação do homem no campo e na melhoria da sua condição de vida. E aí nós vamos poder desdobrar no orçamento essas ações. A outra é um programa que a gente vem se arrastando, mas que dá efetividade no ano de 2024, com as primeiras turmas iniciando, que é a questão da educação profissionalizante. Nós temos que criar oportunidade, através da qualificação, principalmente para que os nossos jovens tenham a condição de se preparar para as novas profissões, se preparar para o mercado de trabalho. Para isso, o orçamento tem que destinar algumas ações necessárias para essa qualificação. Exemplo é o funcionamento do Senai. Inicialmente com 6 cursos, nós vamos estar investindo na estrutura física aproximadamente R$700 mil agora, para poder receber a escola do Senai, reformulando o prédio que é de propriedade do município, para poder receber essa escola e criar condições para que em 2024 a gente saia de 6 cursos para 11 cursos, no sentido de ofertar a essas pessoas, não só os jovens, mas aquelas pessoas que querem se qualificar, querem se preparar para o mercado de trabalho, para ter uma oportunidade de uma renda melhor. É isso que o mercado está buscando. A outra situação que nós vamos avançar, e é uma prioridade, que nós precisamos entregar e estar no orçamento do próximo ano de uma forma muito bem elaborada, é o Centro de Convivência do Idoso, uma política voltada para as pessoas que estão na melhor idade e que precisam contar com programas mais eficientes para que não fiquem doentes, para que melhore a sua condição de vida, para que não tenham que recorrer aos serviços de saúde. Nós precisamos, através da assistência social, desenvolver esse programa. E um outro compromisso que nós vamos estar inserindo no orçamento, e isso já tive um diálogo com os nossos vereadores, trata do artigo 146 do Estatuto dos Servidores, que é promover um programa de assistência à saúde do servidor, ativo e inativo. Então, a gente A Elaine esteve, o Rodrigo esteve ontem participando, junto com os demais vereadores. Desta reunião saiu um compromisso nosso, Rodrigo, de poder estabelecer, com base no artigo 146 do Estatuto do Servidor, um programa que possa, de alguma forma, transferir recursos e apoio à saúde dos servidores ativos e inativos. Mesmo porque a questão do apoio ao servidor inativo faz parte do nosso programa de governo e nós queremos fazer com que os nossos compromissos assumidos através do nosso plano de governo sejam implementados também através do orçamento. E a última situação que a gente vem trazendo é um programa que se inicia esse ano, mas que se consolida a partir do ano que vem. É um programa voltado para a saúde dentro da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvido numa parceria com a APAE, que trata justamente do Centro de Referência à Estimulação Precoce e à atenção às crianças com necessidades especiais e também às crianças autistas. Então, esse programa a gente assina agora no próximo mês o lançamento desse programa. Eu gostaria de convidar todos, dia 1º, é isso? No dia 1º, agora, próxima quarta, quinta-feira, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma atividade lá na APAE, vai ser a assinatura do nosso termo de colaboração, da assinatura do plano de trabalho e, consequentemente, o início da implantação desse sistema, que tem um cronograma de execução que nós acreditamos que no próximo exercício, contemplado pelo orçamento que a Deise vai preparar, nós vamos ser inovadores na saúde pública, tratando do diagnóstico precoce das nossas crianças. Então, isso vem alinhado. Preocupações de impactos no orçamento. Precisamos chamar atenção. Próximo dia 31, temos uma reunião aqui com nossos vereadores, é isso, Rodrigo? Que tratam do piso do magistério e do piso da enfermagem. Uma situação que é um grande imbróglio jurídico, que nos traz uma insegurança jurídica e um impacto ainda mais preocupante para os orçamentos do próximo ano. Não estou nem dizendo deste ano. Existe uma situação que tramitou no Congresso Nacional de uma forma equivocada, me dou o direito de dizer, de uma forma irresponsável, aonde se atribui despesas para os municípios, mas não se garantem as receitas. E os encargos vêm para onde a gente vive. E ninguém quer saber de onde vem o recurso para se pagar. É uma preocupação. E o Congresso Nacional, de uma forma equivocada, conduziu tanto as questões que envolvem não terem votado a lei que regulamenta a distribuição do recurso do Fundeb, com a revogação da lei do Fundeb anterior, com portarias que não se sustentam juridicamente, por portarias do Ministério da Educação que são editadas em cima de leis que já foram revogadas, trazendo uma insegurança jurídica, sem falar os problemas orçamentários e financeiros. E no piso da enfermagem, eu gostaria de partilhar com vocês, só para que a gente possa enriquecer essa discussão, que é necessária, e no próximo dia 31, Rodrigo? Dia 31, a gente tem uma reunião aqui com os vereadores para justamente tratar isso. Hoje foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, essa lei novamente, pela terceira vez esse assunto está numa confusão, mas eu queria só alertar. Os impactos no orçamento do próximo ano da lei do piso da enfermagem. Aqui ninguém é contra a remuneração adequada, a valorização dos profissionais, nós defendemos isso. Mas nós também, como gestores responsáveis, precisamos garantir a fonte de recurso. E a fonte de recurso não está no município. A fonte de recurso está também em outras esferas. E a atribuição da liquidação de 100% dessa responsabilidade está sendo transferida para os municípios. Então nós precisamos aí, Poder Executivo e Legislativo, falar com muita propriedade, não só com as pessoas aqui, lembrar em quem nós votamos para deputado, fazer uma cobrança intensa, porque receber emenda parlamentar de 100 mil reais e tapinha nas costas não resolve essa situação. Eu sei que nós temos aí, na perseguição com os nossos deputados que nos apoiam, emendas parlamentares de 100 mil, de 200 mil, de 150 mil, de 1 milhão, que enriquecem, sem dúvida alguma, o nosso orçamento de forma adicional. Mas isso não resolve, porque leis como essa, que disciplinam pisos de categoria e não apontam a fonte de recurso, é muito pior. Eu vou citar para vocês, a lei federal número 14.581 criou agora o fundo para contribuir com os municípios, com o Estado e com o Distrito Federal no apoio à implementação do piso. 7 bilhões e 300 milhões. Lindo. Só para o ano, só para os próximos, até dezembro. O impacto só nos municípios brasileiros passam de 10 bilhões e 500 milhões. Sem contar aí os impactos nos governos estaduais e, no governo do Distrito Federal. Gasta, de acordo com a portaria que é a portaria 597, viu, Deise? Que eu pedi, caso o recurso entre, nós não vamos utilizar ele. O município de Garça vai receber, por um ano, R$ 819 mil, para fazer frente à implementação do piso da enfermagem. Interessante. Sabe qual é o impacto do piso da enfermagem em 12 meses no município para manutenção dos termos de colaboração que nós mantemos com o programa de atenção básica, os programas de média e alta média complexidade e também a manutenção do Hospital São Lucas? Hoje, implementando o piso, são R$ 3.500.000 no ano de impacto financeiro. E o governo federal edita e manda 800 mil e diz que é possível implementar o piso da enfermagem. Então, eu estou trazendo essas informações, não é contra a categoria. Pelo contrário, decisões como essa promove o desemprego, promove dificuldades para quem executa o serviço de SUS e que já está, de alguma forma, todo arrebentado. Promove uma condição financeira das instituições que é preocupante, e não só das instituições nesse momento, também dos municípios. Porque os impactos, se fôssemos levar em consideração, é uma preocupação, e isso precisa ser debatido no orçamento. Se fôssemos levar em conta os reflexos dos impactos no orçamento do município de Garça para 12 meses, os impactos gerados pelo piso do magistério e o da enfermagem passariam de 10 milhões de reais hoje. E, infelizmente, pode fazer manobra que quiser no orçamento. Pode contingenciar o que quiser, né, Tico? Pode cortar o que quiser, reduzir programas específicos que nós não vamos ter condição de chegar ao final do exercício honrando os compromissos e, principalmente, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então fica essa minha mensagem, presidente, no sentido de instruir, de orientar, de apontar o caminho para que juntos o Poder Executivo e Legislativo façam um debate com muita responsabilidade, façam um debate olhando a realidade e que sejamos autênticos com as pessoas. E tratemos desse assunto do orçamento com muita propriedade e responsabilidade. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. Para isso eu quero agradecer a todos os nossos secretários que estão aqui. Eu observei o cronograma que o Antônio mencionou há pouco sobre os nossos compromissos. 30/6, Tico, encaminhar para os secretários começar as diretrizes para começar a pensar os orçamentos, recepcionar esses orçamentos, fazer um estudo detalhado, para que a gente possa, a partir daí, começar a avançar e pensar o próximo exercício. Né? A missão dos nossos secretários é muito importante, cada um deles tem que olhar para a realidade da sua secretaria, realidade. Nós não podemos aqui ter o pensamento que nós podemos, que o orçamento cabe tudo, que o orçamento pode tudo e que a gente tem que fazer tudo. A gente tem que fazer aquilo que pode ser feito de forma bem feita. É isso que eu desejo, essa é a instrução que a gente quer passar e gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de trazer essa mensagem, agradecer o convite, viu, Rodrigo? Essa é uma audiência suas, é uma audiência dos vereadores. Nós estamos aqui para falar em especial para os vereadores, para justamente a gente poder alinhar os pensamentos, alinhar as intenções e que a gente possa ser feliz na forma de aprimorar, de melhorar e podemos avançar através do orçamento público. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Obrigado, prefeito. Agora gostaria de abrir a palavra à vereadora Elaine Oliveira para dúvidas quanto ao projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício 2024.
Boa noite, presidente, mesa, público que nos acompanha. Eu gostaria de saber qual é a previsão para servidores públicos remuneração, aumento no próximo ano, 2024. Obrigada. E vale alimentação também. Obrigada.
Para o prefeito, a pergunta? Com a palavra, prefeito João Carlos.
Elaine, é natural que a gente parte para a formação de um orçamento de uma base zero. E natural que nós temos dentro do impacto do orçamento um grande comprometimento com as questões que envolvem RH. E RH é remuneração do servidor, as contribuições previdenciárias de responsabilidade do município, as questões do vale alimentação e da possibilidade, como eu implementei agora, da gente estudar, e vamos trabalhar nesse sentido, é um compromisso meu, da assistência à saúde do servidor ativo e inativo. Dentro da confecção do orçamento, é claro que a gente sempre tem como uma referência os exercícios anteriores. E nós começamos a pensar o orçamento agora em junho, julho, entregamos na Câmara em setembro, aprova em dezembro, aplica-se ele a partir de 1º de janeiro, tudo por estimativa. Não é isso? A gente estima em função do que foi planejado, em função do que foi executado e das expectativas futuras, que envolvem governos, política, economia do país e uma série de outras coisas que se tornam expectativas. A minha orientação é que os orçamentos públicos nossos, em função da necessidade do planejamento prévio, é que nós garantimos no orçamento, no mínimo, o IPCA. Porque a expansão do orçamento do município, ela não se dá além do IPCA. E em alguns momentos, a expansão é negativa. Ela não acompanha, se você acompanhar o orçamento do município nos últimos 10 anos e comparar com a evolução do IPCA, você vai observar que nós temos momentos que a evolução do orçamento foi inferior à evolução do IPCA. Então seria assim, talvez de muita falta de responsabilidade, projetar no orçamento do próximo exercício situações que deslumbrem uma situação política muito favorável, falando de aumentos além do IPCA. Mas isso não quer dizer que a partir da realização do orçamento, da finalização do orçamento 23, do superávit do exercício, do excesso de arrecadação, a gente não possa avançar durante o exercício em percentuais acima do IPCA. Lembrando que o próximo ano é um ano eleitoral e tem momento para se fazer isso. Então nós estamos elegendo o primeiro momento, em 1º de janeiro, IPCA. E salvo engano, nós não podemos, acho que a partir de junho, ou Zé, me corrija aí, é isso? A partir de junho conceder nenhum tipo de aumento. E se a gente for fazer isso, nós vamos fazer com base no resultado do exercício anterior e no excesso de arrecadação. Eu acho que é a atitude mais responsável. Vale alimentação. A gente vem corrigindo o vale alimentação desde 2017 acima da inflação. Lembrando só que nós iniciamos com R$ 130 lá em 2017, quando nós recebemos o vale alimentação. Estamos hoje em R$ 300 e tem um compromisso a partir de 1º de julho de fazer uma avaliação, conforme assumi o compromisso aqui, de ir para 350 e vamos projetar para o exercício seguinte, pelo menos, e é isso que nós vamos ver, não estou afirmando, porque às vezes as pessoas pegam fora do contexto, né? Nós vamos projetar pelo menos que a gente inicie o ano de 2024, possivelmente tentando implementar no exercício 24 um vale alimentação de aproximadamente R$ 400. É isso que nós vamos tentar levar para o orçamento, de forma a garantir. É natural que o que vai proporcionar essa possibilidade é a hora que fechar a última linha. Né? Porque você põe lá R$ 400, vê o impacto dele. Lembrando que pode parecer pouco, mas R$ 50 de aumento representa quase R$ 220 mil por mês de impacto na despesa do município. Chega próximo a R$ 2,5 milhões por ano a mais, R$ 50 de aumento. Então a gente tem que ter responsabilidade, falar com o servidor e criar dentro do orçamento, e aí sim gera uma situação nova, o auxílio, né, à saúde do servidor. Por mais minúsculo que possa ser considerado, nós vamos implementar uma política, né, que está voltada para a atenção ao servidor. Eu falo aqui com muita responsabilidade, nós vamos avançar com o Vale Alimentação agora, que era um compromisso que eu assumi com vocês, e vocês também contribuíram muito. Eu acredito que o Tico pode me ajudar a assinar embaixo, que nós vamos ter condições de julho agora poder fazer aquilo que nós combinamos. A arrecadação vem avançando, a arrecadação está de acordo com o previsto, e um pouco acima até, as despesas estão dentro do teto previsto no orçamento, então nós vamos tentar, em função desse ganho, proporcionar o aumento. É por isso que eu prefiro falar em IPCA, garantir o IPCA no orçamento, e no decorrer do exercício, poder contribuir através de aumentos pontuais que retratem a execução orçamentária. O que nós não podemos é fazer concessões, 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 achar que tudo é lindo e politicamente se resolve e depois ter um grande problema de lei de responsabilidade fiscal, um grande problema fiscal proporcionado através das nossas atitudes políticas. É isso que a gente defende, viu, Elaine?
Mais alguma pergunta, Elaine? Não? Agora eu gostaria de abrir a palavra ao público presente. Foi requisitado para nós da casa, a munícipe Márcia Tivo, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, Márcia Tivo.
Boa noite, prefeito. A minha pergunta é a seguinte, esse ano faz 7 anos que você está prefeito. Eu gostaria que você me citasse quantas obras você construiu e inaugurou nesses 7 anos, quase 7 anos.
Nós tivemos realmente... Não é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, é do orçamento, mas eu acho que eu devo, em respeito à cidadã Márcia, esclarecer isso para você. É muito importante a gente entender, eu acabei de falar há pouco, nós temos 75 milhões de investimentos programados no orçamento 2023 e com certeza remanescentes entrarão desse investimento em 2024. São 62 ações que nós estamos colocando em pé e estamos executando. Nós estamos falando aí do Mais Asfalto Novo, do Nossa Rua, programas que eu acredito que você tenha nos acompanhado pelas redes sociais, as informações. Estamos retomando as obras agora do que iniciamos em função dos problemas de contratações anteriores, do Centro de Educação e Inovação, no Departamento de Alimentação Escolar. Estamos avançando nos AVCBs e nas reformas de todas as unidades de saúde. Estamos avançando no AVCB e também nas reformas e nas adequações de todas as escolas. Eu recebi o governo em 2017 com todos os prédios públicos sem nenhum AVCB. Tá? Estamos avançando em programas do Distrito Industrial, que entregamos, empresarial, que entregamos hoje. São 52 lotes que foram doados e a Câmara vai aprovar. O primeiro projeto de lei chegou agora. São 52 lotes que foram doados para 34 empresas. Ou eu errei, é 32 empresas e 54 lotes, eu devo ter trocado aqui, que foram investimentos com recursos públicos, que foram aproximadamente 10 milhões de reais que foram aplicados no distrito. Nós temos uma série de obras que virão agora, principalmente nas questões de drenagem, vocês vão poder observar, problemas crônicos que nós tínhamos no município. Então, eu poderia até relacionar as 62 ações. A modernização de toda a frota pública, que era um grande gargalo do município, carros obsoletos, velhos, com consumo de combustível, gastos excessivos de manutenção, uma situação de utilização sofrível, colocando em risco todos os servidores. Nós conseguimos, nesses 7 anos, substituir toda a frota. Toda a frota. Os carros mais velhos da prefeitura serão 2018 agora. Então a gente vai avançar, a gente vem priorizando. Eu acho que melhor do que fazer um monte de obras novas é garantir a funcionalidade, o respeito às pessoas sobre o existente. Claro. Obras? Obras? O que você chama de obra? Investimentos? Nós temos tratado de investimentos. Fazer obra, fazer prédio, é um negócio muito interessante. Tá? Eu não posso te expressar o que eu fiz em obras. O distrito, eu posso dizer que é uma obra, é um legado que nós estamos deixando. Você quer dizer o seguinte, que as 14 equipes de saúde da família e as 12 unidades de saúde, que faltam só duas para ser reformada, não é obra. É, deixar o prédio público existente, todo sucateado, envelhecido, é o mesmo dinheiro que se aplica numa obra nova, é o mesmo dinheiro que se aplica na manutenção do existente. Eu acredito que nós temos que garantir, Márcia, eu não sou um prefeito fazedor de obra para inaugurar a placa. Tá? Então, eu sou um prefeito que zela do patrimônio, que zela dos recursos do município. Eu espero que você me dê licença. Eu acho que eu não fiz nenhuma, Márcia. Na tua visão e na tua ótica, como sempre, eu acredito que na tua ótica nenhuma. Exato. Então, eu acho que podemos avançar na outra pergunta, que realmente eu não vou conseguir nunca te conquistar e muito menos te convencer de nada. Peço desculpas, mas eu estou sendo franco com você. Eu acho que eu tenho que ser autêntico. Bom, você me desculpa de novo, não é o tema aqui. Você não deve estar filiado a nenhum partido hoje, porque você participou das últimas eleições. Né? Então, não há de me falar que você não é política. Você participou das últimas eleições, você frequenta a casa, só que você tem uma visão distorcida, me desculpe, uma visão distorcida, uma visão parcial, e assim fica difícil de discutir. Eu já escutei de você que falou assim, o tomógrafo do São Lucas não funciona. Você me falou isso, está lá o tomógrafo. Só o mês passado nós fizemos 120 realizações. Então, tudo bem, querida. O que me importa é aquilo que a gente presta e os serviços estão declarados. Então tá bom.
Márcia, você tem mais alguma pergunta a fazer?
Márcia, eu respondo perguntas suas desde que estejam com consistência. Você me desculpa. Desculpa. Sinceramente, eu te devo todo o respeito e quero te tratar. Mas é difícil. Nós fizemos um investimento no Hospital São Lucas de R$2.500.000 num tomógrafo adaptado, funcionando, equipe técnica, uma luta. E aí eu tenho uma munícipe como você que vai junto com o vereador, me grava o tomógrafo e diz que não funciona.
Prefeito, peraí. Pode fazer a última pergunta, Márcia? Não, faz o microfone.
João, vou te fazer uma pergunta agora. HBB é particular. HBB não atende consulta pelo SUS. Outro dia eu estive na UPA, você sabe que eu moro do lado, 3 horas da manhã. Tinha 10 crianças doentes, 3 horas da manhã. Eu te pergunto, por que você não contrata um pediatra para a UPA?
Márcia, para a gente poder discutir esse assunto, primeiro você precisa conhecer o funcionamento e o que os protocolos dizem ao serviço. Você não vai encontrar no Brasil inteiro pediatra dentro da UPA. A UPA é um serviço de urgência e emergência que trata de forma generalista. A HBB é uma instituição como era a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça. É uma instituição que presta serviços de saúde. A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça ou a Sociedade Beneficente Caminho Damasco, eles não são órgãos públicos, da mesma forma que a HBB não é. A HBB, ela presta serviço com gratuidade, em todos os serviços do SUS, da média complexidade, como também a Sociedade Beneficente Caminho Damasco presta serviço com gratuidade em todos os serviços de atenção básica. Perfeito? O que são os serviços de atenção básica? Com gratuidade, todas as unidades de saúde, o centro de especialidade odontológica, as residências terapêuticas, né, o centro de pequenas cirurgias e pequenos... tirar verruga, aquela coisa toda lá, chama o centro de pequenas cirurgias. Isso está lá, é serviço gratuito, ninguém cobra nada. A HBB, na UPA, no centro de especialidade, na fisioterapia, no CAPS, no CAPS AD, estou esquecendo mais o que... No SAD... Todos os serviços são gratuitos. O Hospital São Lucas, é isso que você não entende. O Hospital São Lucas, ele não é público. O Hospital São Lucas, ele pertence a uma instituição que se chama Irmandade Santa Casa Misericórdia de Graça, por questões financeiras, econômicas, por danos causados por gestões públicas por muitos anos, que acabaram com a instituição, que comprometeu... eu nunca fui presidente da verdade.
Ô, Márcio, você fez a pergunta, ele tem que responder. Você não pode interferir na resposta.
Entendeu?
Depois, se tiver mais alguma pergunta...
Eu gostaria que você, primeiramente, provasse que eu fui presidente de alguma instituição. Eu contribuí como voluntário para todas elas, mas nunca fui presidente. Tá? Então, eu acho que você não está pautada no conhecimento correto. Só terminando. O Hospital São Lucas, da mesma forma que a Irmandade anteriormente... E, infelizmente, no decorrer dos anos, uma instituição que tem mais de 70 anos, sucumbiu. Não tinha condições econômicas, financeiras e nem certidões para contratar com o serviço, com os recursos públicos. Arrendou as suas instalações para uma outra instituição congênere, que tem os mesmos objetivos sociais, para poder tocar o Hospital São Lucas. E o Hospital São Lucas, ele não vive somente de recursos públicos. Lembrando que o Hospital São Lucas, ele trata das internações de média complexidade, não de alta. E lá tem pacientes SUS pagos com recurso público, lá tem pacientes dentro do hospital de saúde suplementar, dos planos de saúde, como também tem do particular. Então, nós precisamos entender, dentro dos serviços de saúde, a complexidade, mas também os fluxos e os funcionamentos de cada um dos serviços, a origem dos recursos e como se gerencia. Não se paute, Márcia, você é uma pessoa inteligente. Não se paute por comentários, e principalmente comentários negativos.
Márcia, obrigado pela participação, tá? Jardins. Agora eu gostaria de abrir a palavra para José Carvalho.
Uma pergunta, tanto para o prefeito, acho que também para o André. Foi passado... os investimentos, os programas, ações aí com relação principalmente às despesas. E com relação à receita, qual a perspectiva da receita do próximo ano? E também a importância, e acho que é um tema que também deve ser tratado, já levando em consideração a emenda impositiva, que é uma participação do legislativo na execução das políticas públicas. A necessidade também de buscar novas fontes de receita, seja através de deputados, através de programas do governo. Como está sendo tratado isso? Se já tem alguma perspectiva de recurso para o próximo ano para poder executar tudo isso?
Eu vou fazer um comentário rápido aqui. Questão das receitas, né? Deixando claro que o SAE, ele sempre, como eu comentei aqui, para o SAE é diferente, né? É bem diferente da prefeitura, porque nós temos uma tarifa referente a um serviço, a gente vende um serviço para o cliente, que é a população, e nós temos que, dentro daquela realidade, que é o nosso orçamento, nós vamos gastar tantos milhões de energia elétrica, folha de pagamento, enfim, asfalto. Então, dentro daquilo, a gente tem que fazer um percentual ali real. Então, para o SAE é um pouco mais simples essa questão. E com relação a recursos, por exemplo, que possam vir de outros órgãos, né, a gente tem uma previsão para o próximo ano, que é o FEIDRO, né, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. A gente tem uma previsão de um projeto que a gente deu entrada agora, nesse mês de maio, estamos aguardando ainda a aprovação. A gente tem a gente tem muita chance, né, de conseguir o recurso. Geralmente a gente tem conseguido, nos últimos anos já foram mais de 3 milhões de reais do FEIDRO, que é do Estado de São Paulo, para o SAE, para fazer obra de esgoto. E no próximo ano está estimado 1,7 milhões. Né? A gente acredita que nós vamos ter esse recurso. Uma outra parte dessa obra, né, que é a obra lá do peixe que a gente citou, a gente vai ser em contrapartida ali, algo na casa também do 1,6, 1,7 milhões. Então, de fora para o SAE é isso. E do resto é mais simples, né? É mais simples. Eu acho que o João vai fazer as considerações dele.
Eu acredito que o André foi muito preciso na forma de colocar a origem das receitas do SAE. Nós temos que entender que realmente quem paga e que gera a receita do SAE é o consumo de água. né? É o consumidor, é o munícipe que consome água, é que gera a receita do SAI. E nós sabemos os reflexos de muitas coisas na tarifa de água. Exemplo é os problemas da Previdência no impacto da conta de água. A Previdência aqui do município, dos seus servidores, impactam diretamente na formação do orçamento e da receita do SAI, que naturalmente vai ter que ser calibrada pelo valor da tarifa por metro cúbico. Diferente do município, que na hora de orçar, nós temos que ser conservadores. E aí tratar da expansão e do crescimento da receita através de receita tributária, taxas, serviços, dimensionando, e é isso que a gente tem conversado com o Tico, dimensionando de uma forma conservadora e tratando isso no IPCA. Porém, nós temos que entender que as nossas receitas, diferentes do SAI, ela tem um vínculo muito grande com a atividade econômica. E não é a atividade econômica desenvolvida dentro só do nosso município. Porque nós temos aí o FPM, o ICMS, o IPI, são arrecadações que contribuem, que estão ligados diretamente com a atividade econômica. Então, se o país vai bem, se a economia vai bem, muito bem, melhor ainda. Então, a gente projeta uma receita baseada no IPCA e na execução do exercício, a gente pega um cenário econômico e político equilibrado, onde isso contribui para que a base do cálculo do tributo aumente, né, com a atividade econômica e, consequentemente, isso supere, né, aquilo que está planejado de receita em função do IPCA. É claro que o contrário também é verdadeiro. A gente faz o orçamento, calcula pelo IPCA em cima das médias históricas ou dos valores históricos ou do último exercício, porém, nós podemos ter algum contratempo que prejudica a evolução da atividade econômica e, consequentemente, a gente tenha uma evolução da receita abaixo do planejado. Porque a gente sempre que olha para o IPCA, a gente olha para trás. A gente pega a medição anterior. E quando você executa, você toma a influência principalmente nas despesas, é na hora que está executando. Não, Zé? Eu acho que nós temos que ser conservadores em cima das receitas de origens, né, que nós sabemos que são, vamos dizer assim, próprias. Temos que definir muito claramente as possibilidades de buscar recursos através de outras esferas de governo, em programas e ações, mas que pese que o ano que vem não tem muita oportunidade para isso. O que vai acontecer daqui até abril do ano que vem não vai garantir que os recursos entrarão o ano que vem em função do período eleitoral. Então, muitas coisas que nós vamos conquistar esse ano talvez entre no primeiro semestre do ano que vem. Mas dinheiro de programa, ações ou emendas parlamentares do ano que vem, eu não acredito que terá tempo viável de se empenhar esses recursos. Então, nós temos que levar em consideração que o orçamento do ano que vem é um orçamento de ano eleitoral, de final de mandato, de fechamento de contas de prefeito. Estou muito feliz porque nós tivemos já as nossas contas de 2021 aprovadas pelo Tribunal de Contas. Nós temos aí agora 2022, 23 e consequentemente 24, que encerram um ciclo e que a lei de responsabilidade fiscal, sem dúvida alguma, é a que vai ditar a regra daqui para frente. Tá bom?
Obrigado. Gostaria de agradecer a presença do Eduardo Rosa, né, diretor do IAPEN, agradecer a presença do André, diretor do SAAI, a presença do seu prefeito João Carlos, ao público aqui presente. Não havendo mais oradores inscritos e nem questionamento, declaro encerrado o trabalho da presente audiência pública. Agradeço a todos a participação desse ato. Uma boa noite.